Olá, Eugênio.
Oi.
Boa tarde, mexicano.
Bom dia.
Quase te buguei agora, hein? E olá, ouvintes, bem-vindos a mais um Weekly Tanaka Show, o podcast semanal onde a gente fala do que a gente tá assistindo da temporada de animes atual. Olha só, até rimou, que bonito. Hoje a gente tá mais uma vez num programa bem atípico, porque semana passada a gente já se atrasou por causa do Enem, essa semana a gente se atrasou por causa do Enem.
Mas eu não me atrasei no Enem.
O que é importantíssimo, inclusive. Até porque se tivesse atrasado, o Tanaka hoje seria muito mais visualizado, porque o Eugênio seria uma celebridade. Mas mais uma vez, estamos gravando na quarta-feira, mas daí é culpa minha, depois a gente gravar no trecho, enfim, isso não veio ao caso. E hoje a gente vai falar só dos animes principais, porque a gente não falou semana passada. E os animes principais que a gente escolheu, pelo menos, né, são Mahou Tsukai no Yomi, Girls Last Tour e Kino no Tabi, que foi um erro.
Infelizmente.
Tem que mudar isso aí, mas depois a gente discute.
Troca
isso.
Troca pra Osama Gamer.
Tá pensando...
Concordo.
Aí sim. Eu tava pensando em trocar pra Hoseki no Kuni, mas aí eu vou ter que começar a assistir Hoseki no Kuni. Mas enfim, hoje a gente vai falar desses três. Antes de tudo, o tempo tá aí na descrição, o tempo de cada anime tá aí na descrição. A gente vai falar dos episódios 5 e 6 deles, né? De todos eles. Mandem e-mails pra tanakasentai@gmail.com. A gente vai ler no feed do Tanaka Sentai, não nesse feed aqui desse podcast. E eu acho que é isso. Vamos começar com aquele que só eu e o mexicano vimos. E aparentemente eu não sou o único que não lembra muito do que aconteceu. Então, a gente vai falar de Kino no Tabi, inicialmente. Primeiro vamos pro episódio 5. Eu não lembro nada do episódio 5. O que que aconteceu no episódio 5?
Ah, o Museu da Moto e depois os Mentirosos.
Ah, é!
O Museu da Moto foi quase legal, eu acho, assim. Só muito curto, inconclusivo.
É, não falou sobre nada, na real, né? Essa é a realidade.
Ah, ele deixa a entender que o moleque vai crescer, vai conversar com a moto, vai roubar ela do museu e vai sair de lá viajando pelo mundo, né?
Enfim. Acho que seria um pouco mais difícil que isso. Já visse o tamanho dos muros daqueles países?
Vocês viram que a mensagem do anime é roube motos.
Exatamente.
Roube Hornet e ande com...
Mas só se eu... Só se for uma moto falante que tiver em um museu. Eu acho que eu fiquei confuso quando assisti também. Agora já passou mais de uma semana, tô mais confuso ainda. Aquele muro era daquele país mesmo? Não era o muro do outro país já?
Porque não, era daquele país. A Kino tava saindo de lá.
É, deve ter sido então.
É. Então, tipo, não tinha como o moleque roubar a moto e sair. Mas não, não também não parece ser o objetivo, né?
Constrói uma rampa, pula por cima do.
Caraca!
Olha, eu acho que a primeira dificuldade ali de verdade é conseguir sair do museu, que ele é guardado por soldados, né?
Então,
só isso já seria difícil.
Depois, pra construir a rampa, filmar e botar no Discovery Channel saltos irados.
Ele pode colocar várias pessoas deitadas. Hein?
Saltos extremos.
Saltos extremos, exato. Um bom nome de programa pra ele fazer.
Ignorando todas as impossibilidades físicas e as dificuldades e o fato de ter sido inconclusivo, a ideia pareceu boa.
É, até conversa um pouco com a segunda sketch, né? De ser uma grande mentira aquilo ali, né? Ser uma grande de romantização. Então, mas é meio que isso. Ela entra no museu, é romantizado e ponto final.
O segundo era todo mundo mentindo pra todo mundo e tava todo mundo vivendo bem, mas mentindo e enfim. O anime empilhou tantas mentiras em cima de tantas mentiras que perdeu a verossimilhança
Perdeu. Todas. Eu achei a ideia legal, eu achei a ideia da segunda sketch legal. Se eles conseguissem trabalhar bem, eu acho que ficaria muito interessante. Mas chega num nível que é tipo, sabe, não sei se chegasse a ver...
Né?
É, exato. Não sei se chegasse a ver o Bleach, o mexicano.
Não.
Tem uma cena pós-crédito de Bleach que o Byakuya, ele vai aparecendo atrás do cara, e aí o cara aparece atrás do Byakuya. Tipo, é uma sketchzinha no final do episódio. E aí é isso, e aí eles vão saindo da tela um atrás do outro, tá ligado? Pegando o outro de surpresa. É basicamente isso esse episódio. Essa sketch do Kino no Tabi. De repente, um tá mentindo e o outro tá mentindo, aí todo mundo tá mentindo e todos mentem, e é isso aí. Queria falar a parte legal desse segundo sketch, porque, tipo, em dado momento, se tu para um pouco pra refletir, tipo, a mentira sustenta aquele mundo não de uma forma superficial. Porque se qualquer uma das peças ali resolvesse falar a verdade, tudo desmoronava, tá ligado? Se ele resolvesse falar a verdade, o apaixonado, ele teria que tomar alguma providência em relação à princesa. Porque era o papel dele dentro daquela sociedade, dentro da revolução que ele proporcionou. Se ela resolvesse falar a verdade, ela colocaria toda a família dela em risco.
Mas eles poderiam viver com uma mentira só, né? Tipo, ok, vamos fingir que você não é a princesa. E pronto. E ele fala, ah, então... eu já superei essa história de ter matado ela, tô de boa aqui com essa totalmente... Não é a princesa que veio de outro país e ok, vamos seguir a vida.
Eu acho que eles poderiam, os dois, saber a verdade, mas não viverem como se aqui... Como... Não viverem pautados, sim, na verdade.
Sim, também.
Um não precisava mentir em cima do outro. Eles poderiam viver propositadamente numa mentira, mas sem um mentir por cima do outro, sabe? Isso ficou meio...
É por isso que eu falo que quebrou a verossimilhança, né?
Até a parte temática, porque eu acredito até que seja um pouco isso, a mensagem da segunda parte, que diz, mentira, às vezes, pode ser necessária, sabe? Às vezes tu encontra um equilíbrio com ela.
Essa sketch ficou mais com cara de exercício de redação, né? Ah, vamos ver como criar uma narrativa muito louca desse jeito, do que uma história séria, de verdade.
Mas se tivesse isso, tipo, eles sabem a verdade, mas um não diz pro outro. Mas não, tipo, o cara mente pra mulher e a mulher não sabe que ele tá mentindo.
Uhum, e vice-versa.
Então...
E tem ainda o amigo dele, que pelo que eu entendi, também sabe, né, de parte da mentira, enfim. E também muito... ele tá mentindo.
Muito absurdo.
Ele, na verdade, é um espião, porra.
Muito desnecessário, muito desnecessário. Agora pode pular pro episódio 6. Mas eu gosto da ideia. A ideia eu gosto. É, assim, infelizmente é mal executado, mas eu acho que a ideia é interessante. Até tem algumas coisinhas interessantes, não acho de todo ruim. Não acho que é pior do que os outros episódios, honestamente.
Exatamente. O episódio da escrava, eu acho que foi divertido e eu acho que ele mostra como Kino é legal quando não tem a Kino.
Tem isso, realmente tem isso. O episódio 5 quase não tem a Kino, né? Então, isso é bem verdade. O episódio da escrava é engraçado porque o tempo inteiro eu achei que fosse a Kino.
Eu já vi gente falando que achava que fosse também, eu nunca achei em momento algum, não sei porque vocês acharam.
Cara, eu totalmente achei que fosse ela, tipo, relembrando o passado dela.
Então tudo louco de bala.
Eu também acho. Até mostrou já um pedaço assim, muito por cima, assim, acho que no primeiro episódio teve um flashback muito rápido dela, e também olhando pra Kino hoje, em momento algum eu imagino que ela tenha sido aquela garota no passado, fora que aquela garota lá já parecia ter mais ou menos a idade que a Kino tem, então...
Naquela época, tu diz?
A escrava me parecia ter praticamente a mesma idade da Kino, talvez um pouco mais nova.
Não, mais nova, com certeza
ela teria que ser muito mais nova pra ter mudado radicalmente daquilo lá pra aquilo que a gente conhece hoje.
Eu até entenderia se fosse aqui no, sei lá, do primeiro episódio, que era bem mais passivo.
Eu entenderia se esse anime tivesse desenvolvimento de personagem. Ele não tem, então não faz sentido aquilo lá ter virado aqui, né?
Eu acho que esses episódios 5 e 6 aí virou um problema, tipo, estrutural. O Pedro tinha falado no último programa dos episódios não seguirem muito bem a estrutura do primeiro, e isso é um pouco estranho, mas que não era um problema até então. Eu acho que esses episódios 5 e 6 simplesmente cagaram. Vamos fazer qualquer merda. Vamos fazer qualquer coisa. A gente faz o que a gente quiser, foda-se. É uma história sobre qualquer coisa, basicamente. Tá ligado?
Bom, mas é isso mesmo, né? Da forma como o anime foi concebido, né? Fizeram uma enquete lá com os fãs. Ah, e aí? Quais são os países mais legais que vocês querem ver no segundo anime? E eles escolheram e é isso.
Ah, é?
É.
Esqueça a cagada, então.
É. O trabalho da direção é só encaixar tudo isso. Mas os países foram escolhidos por sketch.
Meu Deus do céu, que ideia. Meu Deus. Que
ideia terrível.
É horrível.
Que coisa errada.
Sim, muito errado. Mas tirando a parte estrutural, o episódio 6 até que foi legal.
Gostei do episódio 6. Eu achei que, assim, os comerciantes, os escravistas lá ficaram muito caricatos, né? Além do aceitável. Mas, no final, tudo funcionou, né? Ok.
O personagem que era menos filho da puta, eu achei ele um personagem interessante. Eu gosto da frase dele, tipo, a segunda coisa que o meu pai me ensinou é não ser um comedor... Comedor no sentido de que se alimenta mesmo. Não um topzera fodedor. Um comedor que come. E não ser um cara que fica escolhendo comida, sabe? Não ser um cara chato que... Só come coisinhas poucas, assim. E aí depois tu descobre que ele não gosta de vegetal, então por isso que ele foi o único que sobreviveu, eu acho.
Na verdade, pelo que eu entendi, ele ia morrer também, né? Só ia morrer...
Não, ele ia morrer, mas ele acabou sobrevivendo por causa do... ele acabou dando uma vida pra ela, né?
Outra interpretação possível é que talvez ele fosse sobreviver, mas ele não queria sobreviver sem... Tipo, depois de todo mundo ter morrido.
Não, mas ele... Pelo que eu entendi, ele simplesmente se matou porque tava sofrendo pra caralho. Nem pensou se vou morrer, não vou morrer. Uhum. Simplesmente tava muito fudido e se matou. Sim. O diálogo da moto é legal.
Aquela moto lá é a moto mais cuzona que apareceu no anime até agora.
Mas ela é divertida.
E eu fico pensando, será que o nome dela é proposital, né? Porque ela se chama Soul, né? Que é quase Soul em inglês. Imagina se tem alguma coisa a ver com isso. Quase alma.
Não sei. Provavelmente Soul tem algum significado em japonês.
Pode ter significado em japonês também, né? Eu ia pesquisar isso e esqueci.
A forma como ela entrega, digamos que o propósito de vida, entre aspas.
Da como personagem... é que eu faço pra morrer, né? Só passa, é só viver.
É, tu vai morrer. Tipo, foda-se, mano. Pra que tu sabe? Acontece, todo mundo morre. Eu achei a primeira frase da moto um pouco brega, mas depois tu vê ela desenvolvendo a explicação e, tipo, faz muito sentido, cara. Cara, todo mundo morre, gente. Só continua aí, brother. Vai lá.
Aparentemente as motos são imortais, porém. Nada indica que elas morram. Bom, cara, provavelmente se elas forem trituradas, elas morrem, né? Mas, eu digo, seja feita a manutenção.
Elas não envelhecem... Quer dizer, elas envelhecem, só que elas envelhecem como uma moto envelhece.
Elas amadurecem, né? Uhum. Mais pra isso. Cara, lá do museu, inclusive, tinha voz mais grossa, né? E olha que era uma moto esportiva, né? Era uma off-road lá e tal.
Eu me pergunto como é que o cara viajava numa off-road.
Devia com ser muita dor de coluna.
Cara, muito desconfortável.
Meu não Deus. Que a motinha que a foto achou fosse melhor, né? Mas ela viajou de caminhão, né? Porque ela só tinha a moto.
Exato, a moto só pediu pra ir com ela, tá ligado?
Me leva pra passear, até a moto reconheceu que ela era uma moto horrível pra viajar.
Como eu assisti o episódio achando que era Kino, quando eu vi a moto, eu pensei, caralho, não é possível. Não vai me dizer que as motos envelhecem e vão ficando maior. Não, tá de sacanagem.
Mudou completamente de personalidade também.
Cara, por um momento eu fiquei assustado, eu juro, por um momento eu fiquei assustado. Não. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo.
A hora que a primeira pessoa chegou pra mim e falou, nossa, achei que fosse a Kino, eu falei, e você achou que a moto envelheceu e virou um Hermes também, né? Você tá bem louco.
Por que as vozes são parecidas, cara.
É igualzinho, nossa.
Oh, isso me deixou muito... com a cabeça muito fodida.
O som parece uma motinha de brinquedo, fala sério, uma motinha de criança.
Parece mais um patinete do que uma moto, na real, né? Patinete motorizado.
Passou devia ter um filho e dar pra ele, porque aquilo lá é de criança, fala sério.
A foto. Aliás, o país da foto, o país mais normal que apareceu até agora, né?
Sim.
Não tem nada muito bizarro.
O país para o qual ela se mudou. É um país onde as pessoas vivem normal e normal, legal, normal.
Enfim, eu acho que isso é tudo que a gente consegue comentar de Kino no Tab, de tanto que a gente tá lembrando.
Ah, vale a pena mencionar que a foto não deve mais aparecer, né? Porque a Kino aparentemente era pouca coisa mais velha do que ela, né? Como a gente já falou. E daí todo o desenvolvimento dela é um time skip do caralho, ela tá lá já adulta. A menos que tenha um time skip da Kino também, o que eu duvido, a foto não aparece mais.
Sim.
Foi só isso e acabou. Não vai ser personagem recorrente que nem o. Cria o príncipe lá, sei lá, foda-se ele.
Cara, a gente tá muito cagando pra Kino, né?
Mas, Kino cagou pra mim primeiro, a culpa não é minha.
É muito louco, cara. Esse episódio, tipo, foi o segundo melhor episódio. Depois do primeiro, esse foi o melhor episódio. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com nada.
Pior que eu acho que foi mesmo. Melhor episódio depois do primeiro. Eu ainda acho o primeiro melhor, porque o primeiro pelo menos é Kino, né? Mas...
Não, eu acho o primeiro bastante sutil.
E, e tematicamente ele é mais bem feito, né?
Agora a gente vai falar dos episódios 5 e 6 de Mahou Tsukai no Yomi, que conclui o arco do País dos Gatos e tem um episódio que apresenta a personagem da Titânia, a Rainha das Fadas.
E o Oberon.
Mas vamos começar com o episódio 5, que foi a parte do País dos Gatos. Bom, eu achei um episódio bom, mas eu achei que, tipo, o flashback, metade do flashback era óbvio, tá ligado?
Era óbvio.
Pra gente.
Mas, não sei, eu acho que precisava ter, sem ele não faria sentido. Eu acho que o episódio 5 foi o melhor episódio de Mahou Tsukai no Yomi até agora.
Tu disse?
Eu acho.
Eu acho que ele continua melhorando, mas eu não sei, o 5... Cara,
Foi o primeiro episódio que a Tise arranjou um propósito pra ela, uma coisa que ela quer fazer, que ela escolheu fazer... E que só ela poderia ter feito. Gostei muito do episódio por causa disso. Ela não foi com os feiticeiros. Ela não fez o que o Elias mandou. Ela não fez o que a mulher dos gatos pediu. Ela falou, não quero que ninguém morra. Isso tá errado. Vocês foram injustiçados. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Ela pensou e decidiu por ela mesma.
Ela mandou eles de volta pra Terra.
Isso é um problema que eu tenho desde o mangá, mas eu acho a conclusão desse arco meio barata.
Não é. É porque, cara, é magia. magia, né? É magia. Então, o valor da conclusão usando magia é 100% metafórico.
Não, mas não nesse sentido. Ah, era pra desaparecer, eles não... Ok, deu um jeito de não desaparecer. Era pro gato morrer, ok, deu um jeito de o gato não morrer.
Não, eu acho que não era pro gato morrer.
Eles construíram isso no começo do episódio, que falou que... Sim. Ela ia se sacrificar, ela já tava na última linha de vida, eu ia me sacrificar, não sei o que. Ela vai de novo e fala, eu já tô na última vida. Eu vou fazer o trabalho do rei, que o rei sempre fez. Os reis faziam um trabalho, eles selavam assim, tipo, não sei quantos anos. E agora eu só preciso guiar esses caras, já, tipo, um trabalho mais fácil.
Eu não sei se ele gera expectativa pra isso, porque, tipo, logo em seguida a Tícia já vem com a outra solução e ela nunca, nem dá tempo de ela aceitar.
Ela sempre ficou, não, isso não pode ser isso, o que eu vou fazer?
Não dá tempo criar a expectativa da gata morrer.
Ah, mas dá.
Ela tava em dúvida, porque a Tisa não sabia o que ela poderia fazer, então ela tava assim meio em dúvida, mas ela nunca considerou de verdade apagar eles da existência e... Uhum. Deixar a gata morrer.
Mas, tecnicamente, ela apaga eles da existência, na verdade, né? Só que de uma
Não. A alma deles só passou para outro mundo, só isso. Foi uma morte normal.
Voltam pro ciclo.
É. Ao invés
isso,
de...
isso. É, mas eles morrem.
Tá, mas não é
mas aí, o que eles queriam não era isso. O que eles queriam é ser apagados mesmo.
Ah, tá. Ok.
É diferente.
Uh-huh. Eu li ali que eles queriam ser apagados, mas eu não entendi dessa forma. Eu tinha entendido que, tipo, apagar era morrer e eventualmente retornar.
Aí, tipo, é como se no arco anterior, no Arco dos Dragões, a Tice arranjasse um jeito do dragãozão não morrer, sabe?
Eu não sei se é bem isso, cara.
É uma situação um pouco diferente, mas, porra...
Não, é totalmente diferente. O dragão viveu a vida dele inteira, teve uma vida plena.
O gato? Ué, o gato também.
O gato sim, mas a gata...
Então, é isso que eu tô falando, o gato.
Mas a gata ali...
Ela não precisava se sacrificar, ela não tá morrendo, tá ligado? O dragão já tava morrendo.
Exatamente.
Ele não se sacrificou, ele simplesmente continuou respirando até o momento que ele não tava mais, tá ligado?
Mas esse é um troço, tipo... É meio que dever dela, tipo... Proteger isso desse troço. Aí ela fala isso no último episódio. Aí ela dá isso a entender, tipo, tá ligado?
Mas a Tícia busca mudar isso, né? Eu acho que esse é o ponto. Ela não queria aquilo.
Ela não precisava ser assim.
Uhum. No caso do dragão não tinha jeito. Ele tava velho, ele ia morrer, pronto. Tá ligado? O caso da gata é ela continuava ali a tradição dos reis.
Era parte de uma maldição desde que aquele mago filho da puta ela fez os filhos da putice dele.
E aí...
aliás, eu fiquei. Eu não. Mago não, né? Feiticeira, só diferente. Eu fiquei. Não fiquei nem feliz nem triste de descobrir que ele ainda tá vivo, mas é curioso.
É.
É mais ou menos o mesmo. A mesma build-up, tipo, eles estão lá, eles já estão numa aceitação, porque ela já foi determinada ali pra fazer aquilo. Ela dá uma justificativa que, tipo, ela já viveu bastante, ela já viu aquilo. E, pô, tipo, se você pensar, o arco não tem consequência nenhuma negativa, tá ligado? É um troço que deveria ser mó difícil, ela faz de primeira.
Então,
porque ela é foda, isso daí tá desde o primeiro episódio.
Não, falando. Pera.
É foda.
Eu entendo o que o Eugênio quer falar, só que eu acho que o que justifica não precisar ter esses sacrifícios é que em momento algum, é isso que a gente vem falando, isso que eu mexicano vinha me falando, em momento algum a Tice aceita, em momento algum ela diz, beleza.
Ela não aceita a morte do bicho também, tanto que ela, quando começa a crescer a árvore, ela tipo fica, caralho, o que tá acontecendo, tá morrendo já?
Mas ela não busca mudar isso, tá ligado? O outro caso é... aquilo não tinha que ser mudado, ela não tava fazendo parte daquilo, sabe? Tipo, o caso daqui era a resolução que ela ia fazer, né? Ela ia resolver a situação, e pra ela resolver a situação, pessoas tinham que morrer, e ela falou, ok, eu resolvo, mas eu não quero que ninguém morra, e é isso aí, tá ligado? Aqui a ação é dela, naquele caso, ela só tava ali, tá ligado?
Ela foi uma observadora lá na casa do dragão.
É, exatamente. É diferente, porque aqui é mais sobre a personagem... É querendo algo ativamente. Que inclusive essa negação dela, ela é assim, não quero que ninguém morra, vou arranjar meu próprio jeito, é isso aí. Leva a uma frase muito simples e muito legal dela falando, eu não quero morrer. Aliás, não é, tipo, o Elias fala, segundo a minha previsão, a gente ainda tem muitas décadas pra viver. E aí ela fala, espero que sim. Agora a gente sabe, ela quer viver.
Mas tipo, mesmo assim, não tem uma construção pra superar essa situação. Tipo, o gato fala que vai morrer, ela tipo, pensa numa flor, não. Aí, tipo, meio imediatamente já... ela já encontra uma solução ali. Não tem uma construção pra isso. Parece, sinceramente, eu acho que é uma cena barata.
Cara, é, como eu falei, magia é metafórica. E então ela simplesmente pensa no ciclo da vida, sabe? Que inclusive o dragão ensinou pra ela de certa forma, né?
Os feiticeiros talvez tenham que estudar muito pra conseguir fazer qualquer coisa. A Tice, não, os magos não precisam.
É, eles apelam à natureza, né? E o que ela viu como natural naquele momento foi aquilo. É 100% metafórico. Eu acho que, na verdade,
inclusive,
não só
tem
isso.
Essa, o Igor acabou de falar, né? Sobre ela escolheu viver. Tem isso também, né? É, até então, até o começo desse episódio, ela meio que não se importava se ela vivia ou se ela morria. O cara falou: ah, você vai morrer dela. É. Eu vou morrer, dane-se. A decisão dela de querer morrer, de querer viver, veio ao mesmo tempo em que ela quis que outros também vivessem, né? Uhum. Isso tá muito ligado ao crescimento da própria personagem.
Não, eu concordo nessa parte, mas ainda assim, tipo, não é 100% metafórico, Igor, no momento que algo acontece que afeta aquilo, sabe? Afeta o traço real. Tipo, a magia é 100% metafórica, ok, mas não teve construção de qualquer jeito. Ela pensou naquilo, a gente vê essa metáfora das flores.
Não, é porque assim, o que eu digo que é metafórico é assim, a magia, pelo menos pelo que está sendo mostrado aqui, até aqui, é que é como a metáfora que ganha projeção no mundo real. Uhum. Né? A metáfora se projeta no mundo real, tipo, a corrupção é uma forma de magia.
Uhum.
Né? Então,
estava lá fisicamente, né?
Isso, estava lá fisicamente, exatamente. Por isso que eu digo, tipo, ela pensou: ah, como é que as coisas são? A natureza é assim, então vou
e, aliás, a gente, através da Tice, conseguiu enxergar aquilo. Pessoas comuns provavelmente não eram capazes de enxergar a corrupção, por exemplo. O anime não entra nesses detalhes, mas eu tendo a acreditar que pessoas comuns não eram capazes de enxergar aquelas bolhas negras horríveis lá. Elas simplesmente seriam afetadas e foda-se.
É, e aí, tipo, a gente até falou isso no outro programa, que provavelmente magia é um negócio que tu pensa e acontece, né? E aqui tu vê o que ela aprendeu já sobre a vida, né? E ela dando forma a isso, né? Eu entendo o que tu quer dizer, Eugênio. Até talvez eu sinta um pouco disso, mas eu acho que o posicionamento da Tice ajuda a criar conexão com a cena, né? E entender qual é o raciocínio dela, por que que ela chega naquilo e como aquilo faz sentido, né? Eles não precisam ser apagados porque não é isso que acontece, sabe? As pessoas morrem e elas voltam à Terra pra poder nascer de volta.
Não, não é essa parte de eles precisarem ser apagados. É a parte, eu acho que. Do que eles precisarem ser apagados é tipo. Ok, aquilo sem pedido, eu acho, sim, tem uma construção e aquilo tá ali, mas é tipo a parte do gato, tipo, não era necessário salvar o gato, tá ligado?
Ah, mas é como eu falei, eu acho que nem existe.
A menininha ia ficar triste se a gata.
Não, eu acho que nem existe uma criação de expectativa tanto assim pro gato morrer. Eu acho que é só uma forma de botar mais pressão na Tice pra ela arranjar uma solução. E tipo, é importante pra gente ver a Tice conseguindo, sabe, ajudar alguém. Eu não sei, eu enxergo assim, eu enxerguei que realmente a parte do gato serviu pra isso. Serviu pra Tice querer menos seguir aquela situação como as outras pessoas estavam falando. E como o mexicano colocou no começo dessa conversa, ela fez do jeito que ela quis. Ela fez da forma que ela achou que deveria ser feito. Eu acho que esse valor existe, eu acho que ele não é só tangencial. Eu acho que até o direcionamento da cena, ele aponta pra isso.
A Tice anda por cima da água, ela é Jesus. Ela pode fazer as coisas só com a vontade.
Eu acho que tem que meio feitinho. É só, o único problema desse episódio pra mim mesmo foi que o flashback foi meio arrastado. Poderia ter sido mais pontual. Mas eu ainda gosto do flashback
Eu achei que o flashback ia ser bastante asqueroso, assim, de assistir. Mas até que... E tipo, não tinha como evitar mostrar a parte suja dele. Mas eu acho até que conseguiu mostrar, assim, só o suficiente. Não ficou... Uhum. Apelativo.
Mas mesmo assim, eles dão uma passada de pano com a iluminação, tipo, não fica claro que aquilo é sangue, mas quando você sai, você vê que ela vira um babulho.
É sangue?
Quando sai, ele tá sujo de sangue.
Achei que era tipo a gosma da corrupção. É, parecido, não igual.
Não, era por causa da iluminação mesmo, que não dava pra ver a cor.
Mas eu acho que esse final do flashback meio que justifica ter o flashback, né? Porque a gente não sabia, tipo, que a mulher sabia que o cara tinha ficado maluco. A gente não tinha essa informação. Mas ainda assim achei um pouquinho arrastado. Acho que poderia ter sido mais pontual e mais direto. Porque o episódio anterior, o episódio 4, já tinha montado qual seria a sequência.
Mas daí vem o episódio 6 e mostra que aquele feiticeiro, em busca de criar uma fórmula da vida eterna, ainda existe, então ele provavelmente vai ser um personagem recorrente. E eu acho que por causa disso o flashback se estende mais pra fixar mais a imagem dele.
Ele aparece no final do flashback, não precisava ser tão longo, também concordo com ele.
É, não precisava ser tão longo, mesmo com ele, dava pra ser mais pontual.
Já falam que ele encontrou um feiticeiro no último episódio.
Ah, mas tinha que mostrar quem, né? Tinha que mostrar bem, mostrar...
Não, mas dava pra mostrar em uma cena. 5 segundos de tela já era o suficiente.
A cena que ele aparece no final, acho que já estabelece o personagem de uma maneira muito boa, tá ligado? Não sei se precisava dele aparecer antes.
Eu acho que foi bom pra mostrar a personalidade dele, mostrar os três momentos dele, né? O cara abordando ele. Ele tava só de passagem lá pela vila. O cara abordou ele, ele enxergou a oportunidade de, opa, posso fazer maldade aqui, vamos lá. Aí depois ele conversando lá com a mulher, né? Ele fazendo o plano muito louco dele. E depois no final ele, deu errado, que pena, que ruim pra vocês, tchau.
Essa cena já dele conversando com a mulher, por mim, se cortasse não faria diferença nenhuma. Tipo, é realmente bem desnecessário.
Eu acho que foi a menos útil dessas três, mas eu acho que foi interessante de qualquer forma. Se fosse pra cortar alguma coisa, eu teria feito a mulher ficar correndo menos pela vila. Acho que aquilo lá, talvez, tenha sido...
Pode ser.
Não, até outra mulher fazendo piadinha. Ele deve estar com outra, né? Aquilo lá, sim, ficou totalmente... Pra que teve aquilo?
O mistério que ele constrói não é bem um mistério, né? Tipo, a gente sabe a resposta. O impacto para a personagem é interessante a gente ver, mas...
Podia ter mostrado ela saindo de casa. Vocês viram onde ele tá? Ele foi pra lá, tá bom. E ela vai pra lá direto, né? Toda aquela construção lá. Aquilo ali, nessa parte, podia ter diminuído, assim, eu acho.
E é até meio confuso, porque tu acha que ela já tava curada ali, tá ligado? Quando ela aparece de novo. Aí depois você vê que não.
É, exatamente.
Eu não cheguei a achar. Eu não cheguei a achar, mas...
Acho que sabe por que se acha que ela tá curada naquele momento? Porque a cena é lenta. Então o pessoal chama ela... Ah, é Mari, né? O nome?
Ah, não sei.
Ô, mulher. Aí, tipo, a cena para, foca nela, ela fica com a cara virada um tempo, e aí depois ela vira. Tipo, existe uma tensão sendo construída ali, e realmente parece que ali ela já tá curada, então...
É a primeira cena que ela aparece fora de casa, ela parece que tá indo trabalhar também... E é logo depois da cena que ele fala com o feiticeiro, tá ligado? Da cura.
É, a lógica é que ela teria sido curada ali.
Aí pergunta se ela tá bem, ela fala que ela tá se sentindo bem, sim.
Uhum. E ela demora a responder que tá bem, né? Então existe uma tensão pra essa resposta, logo é mais um motivo pra gente achar que era aquilo, né? É, poderia ter sido melhor o flashback, mas eu não acho que foi ruim, tipo, de forma alguma. Foi bastante interessante. O episódio 6 foi o episódio da Titânia, né? Foi o episódio... bem simples até. E eu acho que mais foi um episódio pra apresentar esses dois personagens. Eu acho que
foi mais apresentação mesmo.
E eu acho que fez muito bem.
E eu acho que foi o primeiro episódio que teve uma tensão romântica indiscutível entre a Tisha e o Elias. E eu não sei se eu gosto disso, mas...
Eu acho um pouco bizarro também. Mas eu aprendi a aceitar um pouco.
Então, isso me perturba. Isso me perturba. Agora, se eu vou gostar mais ou menos do anime por causa disso, eu não sei ainda.
É, porque assim, eu entendo mais os sentimentos da Tisha em relação ao Elias, por causa do episódio 5 dela, tipo, cara, eu não tenho mais o que fazer, sabe? Se eu não ficar com esse cara, o que eu vou fazer? Eu vou sair por aí, eu posso ser dele, não tem problema, porque é o que eu tenho pra hoje, não tenho o que fazer. E aí,
E pro resto da vida, né?
Eu entendo, beleza, ok, aceito eles sentirem alguma coisa um pelo outro, mas eles não tirarem a escravidão da frente é um pouco o problema, sabe?
E o...
Vamos apaziguar essa questão dela ser uma escrava primeiro?
Não, depois... o Elias fica reforçando isso o tempo todo, né? Ele disse, claro que eu não quero que ela morra, eu paguei muito dinheiro por ela. Porra, Elias.
Isso é um comentário que parece um pouco mais irônico do que real, né?
Eu até acho, né? Mas que isso me lembra de coisas que eu preferia não lembrar.
É... Exato, exato. Falta eles tirarem essa parte da escravidão, da possessão do Elias em relação a ela. Assim, cara, que o anime vá concluir que, porra, ela tem que ser... O Elias tem que possuir ela mesmo porque, sei lá, por algum motivo X, Y ou Z que eu não consigo imaginar agora. Que seja essa a conclusão do anime. Mas que conclua que conclua alguma coisa, sabe?
Eu acho que, na real, o que o anime tá fazendo é tentar dizer, ah, ela precisa dele, mas ele também precisa dela. Ele já disse isso, inclusive, ah, eu não sei o que são sentimentos, eu não tenho sentimentos, eu entendo, mas não compreendo. E ele também vai eventualmente desenvolver sentimentos por ela, né? Então, nessa circunstância, a gente pode até dizer que ele falar que não tem sentimentos, se ele não entende sentimentos, a gente não pode simplesmente tomar a palavra dele pelo valor de face. Ele não entende, ele pode ter e ele simplesmente não tá entendendo. E é o trabalho da Tice, é outra coisa que só ela pode fazer, né? Fazer ele entender sentimentos. E, assim, as fadas não aceitam ele, né? O Spriggan claramente não aceita ele. O mundo normal, no mundo humano, obviamente, não tem um lugar pra ele, né? Ele precisa andar com o rosto fechado. Tem um padre lá que fica de olho nele e ainda fica dando missão pra ele. Os feiticeiros humanos não gostam dele. O Renfren, né, o nome dele, ele disse literalmente, você nunca vai ser humano, você nunca vai voltar a ser fada. Ele falou mais ou menos isso. Ele deu a entender que ele já foi uma fada ou alguma coisa do tipo no passado. Ou seja, ele tá no meio do caminho. E ele passar a ter sentimentos, graças a Tice, pode ser uma forma dele finalmente se tornar humano, né? Tipo, eu entendo como uma relação de interdependência. Pode vir a adotar essa rota.
A relação é até interessante, mas como a gente discutiu no episódio 1, realmente existe uma tensão sobre o papel da Tice em ser escrava, sim, né? Sim. E ele não falar dessa tensão enquanto ele cria tensão romântica entre os dois é perturbador, de fato.
Sim.
Não é perturbador só por razões pessoais. Tipo, o anime criou esse conflito, mesmo que de forma mais sutil. Então, cara, não precisa concluir agora. Tu não precisa dar a conclusão que a gente quer. Mas lembra que isso é um conflito, sabe?
É.
Eu achei meio perturbador também, apesar de eu entender a relação dos dois. Eu achei também meio perturbador.
E, bom, eu concordo com a Titânia, né? O Spriggan é meio durão mesmo.
Eu gosto muito, muito da relação da Titânia com o Oberon. Assim, me pegou de surpresa, a cada cena nova me pegava de surpresa, sabe?
É o retrato que Shakespeare faz dos dois, né? Exatamente, aquilo lá é Sonho de uma Noite de Verão.
Eu só fui me ligar nisso muito depois. Eu não fiz a relação inicialmente, tá? Eu não percebi.
Nossa, eu escuto Titânia e eu já penso imediatamente. Sonho de uma Noite de Verão?
Mas tipo, esse fato dela, ela é a mãe, ela tem os seios da mãe, inclusive, que ela amamenta a todos. Ela tem uma certa sensualidade, mas não é uma sensualidade como é que eu posso falar? É mundana, é uma sensualidade.
Não é opressiva também, né?
É, não é agressiva, é uma sensualidade mais aconchegante, sabe? Madura, acho que é a palavra, uma sensualidade madura.
Ela é bastante madura.
Exatamente. Tipo a elfa Senhor dos Anéis lá, que eu esqueci o nome.
A Galadriel.
Galadriel, que ela também tem uma beleza madura, né?
Sim. E as duas são, né, a Galadriel também, são personagens que quando você vê pela primeira vez, né, cercadas de pompa, né, e rainhas, você logo imagina, não, vão ser umas pessoas convencidas de merda, assim, que só vão atrapalhar, mas não, são pessoas, na medida do possível, né, sem abandonar em momento algum a importância e o cargo que tem. Elas são humildes, elas são sábias, elas compartilham a sabedoria.
É, isso, cara, eu achei muito, muito legal o personagem dela. E eu achei um personagem do Oberon interessante, porque ele parece só um porra louca no início, mas dá pra ver que não é só
ele
isso.
Manja das coisas, ele manja das coisas também. Ele é mais zoeiro. Ele é da zoeira, mas ele manja das coisas.
Ele ainda tem alguma imaturidade, mas ele é um cara perceptivo, sensível, sim, sabe? E sim, é mais ativo, né? Ele é mais...
E ele joga muito verde pra colher maduro.
Sim,
ele fica,
sim,
soltando umas perguntas assim do nada que deixa todo mundo...
Cara, a pergunta do bebê, meu Deus do céu. Eu tive um aneurisma ali, porque... também por causa da questão da escravidão, que puta que pariu, né? Porra, vamos falar sobre isso. Mas
aí tá a culpa do Oberon, né?
Aí chega o Oberon e manda aquela. Mas eu gosto do Elias também, caralho, fiquei nervoso, será?
O Elias disse que não tem sentimentos, mas o Elias ficou constrangido naquele momento.
Sim,
o Elias, o esqueleto sem sentimentos, ficou constrangido com a pergunta do Oberon.
Eu acho que vocês não interpretaram direito o bagulho da escravidão, porque Não é o bagulho da escravidão. Ela foi vendida, mas isso não é necessariamente quer dizer que uma pessoa vai ser uma escrava.
Mas ela pertence a ele. Tipo, esse é o ponto, tá ligado? Ela pertence a ele de uma forma que ele pode fazer o que quiser com ela, tá ligado? E isso...
Enquanto ele não assinar uma carta de alforria pra ela ela tomar a decisão consciente de, ok, eu sou livre, e sendo livre, eu quero ficar aqui.
Porque ela fala isso várias vezes. Tipo, ela fala no episódio 5, eu não tenho muito pra onde ir. Ok, eu vou pertencer a ele, porque é isso que eu posso fazer, sabe? Então, se eu não pertencesse a ele, eu também não teria nenhum outro lugar pra pertencer. Mas, tipo, ela pertence a ele. E isso, existe um conflito no início. E então, porra, dá pra tu aceitar. Dá pra tu não achar tão agressivo. E
o primeiro episódio foi bastante ostensivo a mostrar ela como uma escrava, né?
Não, isso foi no começo, quando mostrou que ela ia ser vendida.
Sim.
Depois é justamente efeito contrário. Tipo, você vê no momento... praticamente simbólico quando você vê o momento que o Elias quebra as correntes dela.
E depois ele leva lá pro banheiro e tira a roupa dela, então...
que é uma cena pra... legal, que é uma cena que não tem essa conotação, uma conotação mais cômica. Então, tipo, não quer dizer isso.
Não, mas assim, ele chega e fala... Ah, você é minha esposa também. E ela fala, tipo, what?
Ela fala o quê? No próximo episódio fala que ela... Ele fala que ele não vai obrigá-lo a fazer nada, que ele espera que ela aceite.
É, no próximo episódio, né, mano? Mas aquele episódio terminou daquele jeito.
Mas, tipo, existe uma tensão sobre ela pertencer a ele, né? Claro, assim,
ela
fica claro...
Ela repetindo isso, ele fala isso também.
Nesse próprio episódio, ela falou que, tipo, cara, por que você não comprou mais cedo? Ela literalmente fala isso.
Então, ela, com o passar do tempo, ela tá se sentindo mais confortável naquela situação, beleza? Porque antigamente ela não tinha prospecção de futuro nenhum, agora ela tem.
E além disso, tem o próprio Elias falando que ela pode escolher o caminho que ela quiser, ela não precisa se tornar uma mago.
Ela vai morrer em 3 anos, ela não tem muitos caminhos pra escolher.
Não, mas isso antes ela saber disso, de qualquer jeito, então, tanto faz. De vários personagens falam suportar ela, falam que se você não quiser isso, é só falar com a gente.
E daí você vai morrer em 3 anos, porque é o Elias que
tem o Elias plano.
Então qual o ponto que vocês querem fazer, se você quer falar isso? O Elias salvou ela, você tá falando basicamente que a escravidão salvou ela agora.
O ponto é o seguinte, ele é o dono de escravos do bem. Ele pode ser do bem, mas ele continua sendo um dono de escravos. Exatamente. Sabe? Isso é legal. O anime tá dando cada vez mais voz pra ela, ela tá sendo cada vez mais proativa. Isso é ótimo. Isso é o que precisa.
Inclusive, teve um episódio anterior que foi
sobre a proatividade.
Exatamente.
Mas ela ainda continua sendo um produto dele, sabe? E continua sendo errado isso. Independente de ele é um dono do bem, ele continua sendo um dono, tá ligado? Esse é o problema.
Não,
por enquanto.
É isso que eu tô falando. Ele fala que ela é livre pra fazer o que ela quiser. Ela tá ali porque ela não sabe o que ela quer fazer. Ela achou melhor ficar ali, sabe? Ela viu que ele era um cara, que ele cuidava dela, falou, ele é o único cara que me tratou como uma família, então eu vou ficar com ele. Isso foi, tipo, isso de algum certo jeito é uma decisão dela.
E os escravos também eram livres pra fazer o que quiser. Eles podiam fugir também. Só que eles iam ser perseguidos.
Não, eles não podiam fugir, senão eles seriam perseguidos e mortos. E não ia acontecer nesse caso. Então é um caso completamente diferente. Você tá relativizando as coisas.
Não, a Tissi vai ser morta de qualquer jeito se ela sair, sabe? Ela é obrigada a ficar com ele também.
Não, ela não é obrigada a ficar com ele. É porque, primeiro, que ela não sabia que ela ia morrer. Segundo, que não é o Elias que vai matar ela, pra conseguir.
Não. Ela não é obrigada, mas o mundo lá fora é muito mais agressivo pra ela, entendeu? Então, tipo, não é que ela queira ativamente, é porque ela não tem escolha na prática. Tipo, mesmo no episódio 1, sabendo ou não que ela ia morrer, ela não podia chegar e... Ah, tá bom, então eu não vou ser tua escrava. Vou ali colher umas frutas.
Tá ligado? Eu vou andar aqui por esse país que eu nem sei o que é, eu nem sei direito. Tchau. Valeu aí.
Vou te colocar aqui no meio do vulcão. Vou te colocar em cima de uma plataforma no meio do vulcão. Tu pode andar pro lado que tu quiser. Se tu dá 2 passos pro lado, tu cai no vulcão e morre. Mas tu tem a liberdade de andar da forma que tu quiser. Tá ligado? Tipo, é isso que ele falou. Ela tem a liberdade, mas ela também não tem, sabe? Ela não tem uma prospecção de vida. Ela não tem, tipo, realmente um plano. Ah, se eu quiser sair daqui, o que, que eu vou fazer?
Tá, talvez isso no primeiro episódio, mas no segundo episódio tem o padre que falou que acolheria ela e tem a feiticeira que também falou que acolheria ela se ela fizesse. E aí?
Mas ela não conhece nenhum dos dois.
Ela não conhece o Elias, Elise também, o Elise é o dono dela.
A partir do segundo episódio, você pode falar, ok, ela só ficou sabendo que ela ia morrer no quinto episódio. Mas já a partir do segundo episódio, a gente sabe...
Não, a partir do terceiro ou quarto, que é o episódio dos dragões.
A partir do segundo, a própria feiticeira fala... A feiticeira não, a maga, ela fala...
É, verdade.
Ela fala alguma coisa nesse sentido com Elias.
Não, ela fala pra ela ter... Ela fala pra Elias ter cuidado. O primeiro cara que, tipo, meio que anuncia que ela não vai durar muito tempo é o cara dos dragões.
Ele fala literalmente, ela vai viver 3 anos. Ele é o primeiro que fala isso literalmente.
Não, mas ele fala isso, ela fala que ela não vai durar muito tempo.
Não, ele fala 3 anos. Ele fala nos 3 anos.
Ele fala 3 anos. Ele fala 3 anos, ele fala 3 anos. Mas a maga fala
que... A maga já tinha falado, já tinha dado a entender, eu pelo menos já tinha entendido que a Tizi não tinha muito tempo de vida ali pelo que a maga tinha falado.
É, não que não tinha muito tempo de vida, mas tipo, ela seria um risco pra ela mesma em pouco tempo, né? Mas assim, o ponto é o seguinte, Eugênio, tu falou que a partir do segundo episódio já teria pessoas que acolheriam ela. E daí? Tipo, cara, tu tá no emprego, tu acha aquele emprego uma merda. Aí tu pode sair e procurar outro. Mas, tipo, tu tem a segurança de um lugar. Tipo, tu tá numa casa, tu acha tua casa uma merda. Tu tem a liberdade de sair e procurar outra. Mas como é que tu tem certeza que essa outra vai ser melhor? Tipo, ah, beleza, ela tem outras pessoas que dizem que acolheriam ela. Mas e daí? E daí? Como é que ela pode confiar nessas outras pessoas? De onde vem a motivação dela pra ter a confiança de que ela poderia realmente ir morar com as outras pessoas? Qual é a prova da perspectiva
mágico,
dela?
Em um mundo mágico, será que ela podia confiar no padre? Ou será que ela poderia ir lá morar com a outra maga lá, que já tinha família, já tinha seus próprios problemas, que ela já tinha quase destruído o laboratório dela, e a outra maga não conseguiu parar ela, precisou o Elias salvar ela.
Verbalmente, todo mundo tá falando, ah, tu pode ir pra onde tu quiser, pode ir pra onde tu quiser, mas a gente sabe que ela sabe que ela não tem outra opção, sabe?
A gente fala cada coisa na internet, falar é fácil.
e esse é o ponto, tá ligado?
Não, esse não é o ponto. Tipo, eles não dão pra você entender que, tipo, ela não tem nenhuma opção. Eles justamente abrem essa opção justamente pra amenizar esse fator. Vocês estão interpretando de uma maneira completamente diferente.
Não. Eles não abrem essas opções, porque se eles abrissem essas opções, eles falariam, tu chega aí que eu tenho um quartinho sobrando. Eles dariam uma opção palpável. O que eles dão não é uma opção palpável. O que eles dão é uma opção...
Você pode trabalhar de jardineira aqui, né? Sei lá.
É, não é uma opção palpável. Ela fala, eu te ajudo qualquer coisa.
O padre literalmente falou, se você tipo, fazer alguma coisa com você, a gente te acolhe. Ele literalmente falou isso.
Se fizeram alguma coisa com você,
exatamente.
Ele não falou isso. Ele falou se você não tivesse satisfeito esse cara, tipo, confortável com ele.
Mas aí que tá. Beleza, ela tem uma opção em último caso.
E ela nem sabe como entrar em contato com o padre.
Claro que sabe, a igreja do cara é exada.
É, mas ela ainda não tem vontade própria, entendesse?
Amigo, na moral, então o que você quer que faça? O que você quer que o anime faça?
Eu não quero que faça nada, por enquanto. Continua assim. No final, se eu achar melhor, fala que eu achei melhor.
Então como que vocês veem isso com problema se você acha que não tem nada que possa fazer e esse é o caminho certo?
Eu não sou o roteirista. Eu não tenho que arranjar outra opção de porra nenhuma. Quem tem que fazer isso é quem tá escrevendo, quem tá dirigindo, quem tá fazendo a série. O problema que eu identifico é o seguinte: ela está numa condição onde ela foi obrigada a estar. Ela não escolheu ser a noiva daquele cara. Ela não escolheu viver naquela casa. Ela tá ali porque ela é um produto daquele cara. Sendo o melhor lugar pra ela até agora, ou não. Ela continua sendo uma escrava, continua sendo um produto. Se ela simplesmente tivesse colocado ela lá e disse, vive aí, ela não teria chego e fala, então a gente vai ser noivo e eu vou virar uma maga. Quem escolheu isso foi ele.
Isso não é uma escolha, isso é uma proposta. Ele fala isso no segundo episódio.
Cara, é uma proposta pra quem não sabe o que responder.
Mas ele não estabelece isso. Ele fala que, tipo, depois você resolve isso. Você pode fazer o que você quiser até lá.
É, e daí ele sai passeando, fazer as missões que o padre deu pra ele, chamando aquilo de lua de mel.
Exatamente. E tu vê ela dizendo não. Tu vê, tipo, ela poderia dizer não. Isso é realmente uma escolha. Ela simplesmente, vou ficar em casa hoje.
Você no lugar dela teria dito não. Imagina. O esqueletão lá que te comprou.
Exatamente.
Fala, tá tudo bem.
Cara, mas, tipo, vocês estão falando isso, vocês estão assumindo essas coisas. Mas não tem essa implicação, tipo, de ela não poder dizer não. O anime não dá essa implicação.
Exatamente, o anime não fala nada sobre isso.
Não fala nem que sim, nem que não.
Essa foi a nossa crítica inicial.
Então, mas isso é um troço que você quer que seja, mas não é. Então, você tá reclamando só porque você não quer. Queria que tivesse, não tem.
Não. Não é que eu queria que tivesse. É que o anime coloca assim. Ele chega e fala pra ela, vai ser uma maga. Ele chega e fala pra ela, a gente vai ser noivo.
Ele também chega e fala pra ela, você pode, você tem escolha, você pode não ser.
Mais uma vez, a gente acabou de falar, esse você pode não ser não é uma escolha. Não é uma escolha.
Mas isso não existe. Isso que você tá colocando não existe dentro do anime. Não é uma escolha.
Claro que existe. Sabe por que existe? Porque tu não enxerga como escolha. Tipo, é uma coerção. Aquilo é chama coerção. Isso. Tipo, ela não tá numa opção de escolher nada. Sabe? Ela não pode chegar e falar não. Porque ela não tem nenhum outro prospecto. Ela não tem outra coisa.
Qual é a alternativa?
É, ela não tem outra alternativa.
Mas ela tem, literalmente, você pode, eu vou te treinar pra ser uma maga, mas se você não quiser ser uma maga, tanto faz. Se você não quiser ser uma noiva, você pode falar não.
Vai fazer o quê?
Não, você, do jeito que você tá falando, vai fazer o quê? Você acha que ele vai matar ela se ela não quiser? É isso?
Não precisa, hoje, não precisa.
Não precisa ter uma consequência. Se ele não vai fazer, ela não vai fazer nada. É ruim ela não fazer nada, é isso?
Não, não precisa ter uma punição pra ela se sentir coagida. Ela se sente coagida porque ela é uma escrava. Entendeu?
Ela...
É, exatamente. As circunstâncias fazem ela se sentir coagida. E ela não escolheu aquele ponto. Ah, é uma opção. Cara, tudo é uma opção. Mas ela se sentiu coagida, ela não escolheu estar naquela posição. Ponto. Esse é o ponto. O anime coloca isso. O anime coloca, você vai ser a minha noiva. Você pode escolher não ser, entre aspas, mas não existe, tipo, não existe ela escolher, não quero ser. Isso é inexistente.
Mas, cara, ela é um troço que ela ainda nem fez sim ou não, porque eles não são nomes ainda. O anime está ela como noiva porque ele é um cara sem noção.
Beleza. Chegamos num ponto.
E ela também não é uma maga ainda, ele só tá treinando ela.
Não, calma, a gente chegou num ponto. Beleza, chegamos num consenso aqui. O problema é o anime criar tensão amorosa entre os dois, sem tocar nesse assunto, entendeu? Sem tocar nesse assunto. Ah, agora eu quero ficar com ele. Agora eu estou escolhendo ficar com esse cara. Ele deu... Ah, e você pode escolher não ficar. Mas ela não escolheu nem ficar, nem não ficar. E antes de falar sobre isso, ele já tá criando a tensão entre os dois, entendeu? Antes de falar sobre esse conflito que o próprio anime criou, ele já tá criando essa tensão entre os dois, o que causa um certo desconforto.
Mas ela mesmo já se resolve, tipo, até mesmo nesse episódio, que ela quer ficar ali, que aquele lugar é o lugar dela, desde uns episódios atrás já, tá?
É, ela se resolve mais ou menos, por isso que eu falei, ela se resolve
foi,
mais ou menos
no episódio. Se aquilo resolução foi sutil demais, comparado com a ostensividade que a escravidão dela foi retratada.
Eu acho que é uma evolução. Com certeza é uma evolução. Mas não é uma resolução muito palpável sobre esse assunto em específico, principalmente, né? E, tanto é que ela se coloca ainda como um produto. Ela se coloca... Ela diz... ninguém nunca me acolheu. Ela não tem outro lugar pra ir. Esse cara foi a única pessoa que me chamou de família, sabe? Isso, obviamente, vai criar sentimentos proativos a partir dela. Ela vai começar a sentir. Beleza? Eu consigo enxergar isso também. Mas a questão dela ainda estar sendo coagida não está sendo discutida, entendeu? É isso.
Porque isso não é uma questão do anime. E não vai ser explorado, sinto muito, Igor.
Eu também acho que não vai. Isso me incomoda e você tá falando que me incomoda.
Eu me incomodei um pouquinho. Eu não acho um problema muito grande. Sendo sincero, eu acho que a evolução dela em começar a tomar as próprias atitudes eu acho legal. Mas sinto mesmo...
É algo que, dependendo do desenvolvimento do anime, vai me incomodar mais ou menos. Enfim.
Uhum. Sim, com certeza. E eu achei esses dois episódios... Ambos, por isso que eu não falei nenhum episódio específico, eu achei ambos os episódios usaram muito bem a trilha sonora. E eu fiquei muito satisfeito. Principalmente com a trilha sonora do flashback. Eu achei simplíssima, minimalista quase, e ainda assim, sabe, cirúrgica quase. No sentido de, pô, ela tá viajando e aí tu tem uns sons de uma só fonte, só um instrumento que parece um som de cristais. É bem essa sensação lúdica de, ela tá viajando pra algum lugar agora, um negócio meio imaginário. E dentro do flashback, tipo, tem muito silêncio pra tu emergir. O silêncio é importante pra tu emergir numa história, pra tu se sentir dentro. E depois de um tempo, né, a música vai tocando. E tem um momento que tipo, não tem música nenhuma. E aí, de repente, tem uma nota. Uma nota de piano. Que é uma nota mais... Eu não sei descrever a nota, mas ela dá aquele tom grotesco pra resolução. Quando a mulher lá descobre que o cara tava matando os gatos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é.
Esse tipo de trilha sonora bem, normal pra... Suspense. De você botar uma nota repetidamente pra criar tensão.
Uhum. Não, mas não é repetido. Naquele momento é só realmente uma nota. Tipo, ele dá uma pausa grande e aí... Tá, é uma pausa bem pontual.
É tipo botar um... Tão... É normal.
Mais ou menos, né? Eu acho que é até um pouco mais exacerbado. Tanto é que, tipo, não é uma nota que se projeta acima da ação, né? Ela tá ali só pra dar o tom. Já usei esse termo antes falando com o Eugênio sobre, mas é como se a trilha sonora servisse de maestro pro tom das cenas.
Que bom, né? É isso que tem que fazer.
Então, exatamente. É isso que tem que fazer e faz muito bem. E também não é uma trilha sonora que se projeta acima da ação, isso é muito legal. É uma trilha sonora muito criativa, é uma trilha sonora que, tipo, usa das fontes de som, assim. Eu não sei nem se tudo ali é um instrumento, ou se eles simplesmente vão modificando as fontes de som. Mas ele usa de muitos sons diferentes. Cada trilha é bem única. Tem um tempo bem único. Cada música tem um tempo bem único. Isso eu acho maravilhoso. Eu acho que é uma das trilhas sonoras mais criativas que eu ouvi, tipo, nos últimos animes que eu vi.
Mas eu acho que tem mais cenas que, tipo, eles realmente não sabem usar a trilha sonora pra impacto. Tipo, no episódio 5, quando eles aparecem, quando a Tícia fala que vai ficar com ele. A trilha sonora acaba de começa a tocar, aí corta, a Tícia tá falando uma coisa e ela continua a falar, só que agora ela fala algo mais importante. Aí volta a trilha sonora.
Eu acabei de ver essa cena que tu falou, mas é bem como eu pensei. Tipo, essas pausas, elas são pausas dramáticas. Elas são pausas pra criar tensão. Até músicas, elas têm isso na métrica delas. Tipo, as pausas são fazem parte da métrica das músicas, inclusive.
Não, essa pausa não faz, claramente não faz parte da música. Tipo, ela é literalmente cortada pra metade. Aí depois volta em outro trecho da música. Não volta, não é uma continuação. Volta num trecho mais elevado. É como se eles dissem que a trilha sonora não ia encaixar com o escalamento da cena, então eles cortaram pra encaixar a parte mais eufórica da música.
Mas sabe por que funciona? Porque ele para, a música para justamente na frase de impacto. E a frase de impacto serve pra crescer essa tensão. E no momento que cresce a tensão, a música volta mais eufórica, de fato.
É um corte estranho, tipo, tem outras cenas que ele tem isso que você tinha falado antes, Igor, que é uma nota espaçada pra frase de impacto. Tem outras cenas que fazem isso, nesse próprio anime. Mas essa cena específica é um corte mesmo, é um corte súbito.
Não, eu acho que o corte não é nem tão súbito, mas eu acho estranho como volta. A música é um pouco estranha mesmo. Eu entendo.
E acontece a mesma coisa no episódio 6, só que eu não vou falar aqui porque eu não lembro a cena, sinceramente.
Não, eu acho que volta subitamente. Tipo, a pausa, ela é súbita, mas ela é uma pausa súbita de propósito. Tanto que o que corta a música é um som de uma brisa do vento e tudo mais. Mas, de resto, realmente, a música, ela volta num lugar estranho, né? Até, na verdade, muda um pouco o tom da cena de forma meio abrupta, né? Eu acho que eu entendi.
Mas a trilha sonora é bem boa, momentos chaves, tipo flashback, a cena do Elias no episódio 6, que é o começo do episódio 6, que é a conclusão do Arco dos Gatos, dele andando com a Tice no lago e na apresentação da Titânia, eu acho que funciona muito bem a trilha sonora. Eu não acho a melhor do ano, não acho nem a melhor da temporada, sinceramente, mas é uma trilha sonora bem boa.
Eu acho que é a primeira que eu prestei atenção esse ano, então pra mim é a melhor do ano.
Final do ano, primeira que presta atenção.
Exatamente. E ainda em questão de criatividade, realmente eu me surpreendo bastante. Eu gosto bastante dos instrumentos que eles usam, dos sons que eles usam. Acho bem variado.
E agora vamos falar dos episódios 5 e 6 de Girls Last Tour. A história dos animes poderia ter acabado depois do episódio 5 de Girls Last Tour, mas eles continuaram. O que não é ruim.
Vamos falar sobre esse episódio 5 então primeiro.
Esse
porque
episódio 5.
Eu tô esperando há muito tempo pra falar desse episódio 5.
Ele eu tô esperando a minha vida toda pra esse episódio 5 ter existido.
Cara, o mexicano definitivamente foi o cara que mais gostou desse episódio. Tipo, em toda a internet. Em toda a internet. O episódio 5, ele é basicamente o primeiro episódio dos prazeres, né? Dos pequenos luxos, digamos assim. Das pequenas diversões. Porque todos os outros episódios têm as suas pequenas recompensas, mas são recompensas que vêm de atividades essenciais, né? Tem que lavar minha roupa, tem que tomar um banho, tem que comer. E tipo, são todas atividades que, principalmente naquele mundo bizarro e o fim do mundo, naquele mundo, essas atividades pequenas, elas ganham ainda mais valor. Nesse episódio 5 em si, a gente tem um foco em diversões mesmo, né? Sim. Não atividades
essenciais.
Isso, desejo em almejar algo.
E também foi o primeiro episódio do anime, e talvez acabe sendo o único, né? Não sei se vai ter outro assim, que a gente não viu só o que aconteceu, né? Literalmente. Teve bastante visual simbólico, né? A gente viu o que as garotas estavam imaginando, a gente viu o que a Tito estava sonhando, a gente viu reverberações da música que elas estavam escutando. Isso é coisa que não teve nenhum outro episódio. Quer dizer, exceto pela natureza quicante das garotas, todos os episódios são bastante físicos, mecânicos, realistas, né? Agora, esse episódio não, foi um quase surreal.
Ele foi quase surreal mesmo. É legal porque ele bota em prática aquelas coisas que elas falaram antes já, né? Principalmente até no episódio do fotógrafo, que ela fala, o mundo enquanto tu vive, ele vai te trazer prazeres, né? E é isso, tu não precisa de muito mais do que isso. De fato, né? E aqui a gente vê esses prazeres realmente acontecendo e a gente vê até elas buscando esses prazeres, o que é um outro passo. Elas inventando um jogo nas pedrinhas é um ótimo exemplo disso, inclusive.
O sonho da Tito depois foi fantástico, né? A gente descobre como que é a relação dela com a Yuri, como que ela enxerga a Yuri, né?
A gente descobre que a Yuri é um peixe gigante.
Ela morre de medo da Yuri.
Ela se sente... Eu acho que é até um pouco isso, né? Ela se sente até um pouco inferiorizada fisicamente, né?
Sim. Eu também me sentiria comparado a um peixe gigante.
Não dá pra tirar nenhum tipo de conclusão. Então ela tem medo, ela não gosta? Não, longe disso. Aquilo lá é o sonho, né? É uma forma muito mais visceral de como ela se sente, né?
E eu acho
que você pode considerar que, mesmo pensando, mesmo que ela se sinta às vezes assustada ou se sinta em risco por causa da Yuri, ela continua com a Yuri, ela gosta da Yuri, ela vive com a Yuri, então meio contrário, né?
Eu acho que o ponto do sonho é justamente mostrar que, tipo, a Yuri é uma força grande na vida da Tito, sabe? Ela tanto é elemento de tensão quanto
ela
esse
é uma
elemento.
Força da natureza, e você vê que não. Que ela ferra tudo lá duas vezes.
Uhum.
Sem maldade nenhuma, né? Tipo, ela. Eu tô aqui em cima, ela não sopra dela. Não tá nem prestando atenção nada, e sopra porque acha legal, engraçado, e fica rindo.
Essa depois parte ela, do sonho é bem legal.
Depois ela come o peixe gigante. Se você fosse a comida mesmo, não é melhor ser comida por mim? mas... Não, pera, não é isso também. Elas imaginando como seria uma casa, ela seria...
Exatamente, nesse episódio. Que, na prática, é o primeiro sonho delas. Sonho no sentido de coisas que elas gostariam.
Sim. Não, eu quero uma cama, eu quero uma despensa, eu quero livros, né? Apareceu lá a estátua delas, apareceu os peixes, né? Já comeram, né? Todas as experiências que elas já tiveram contribuiu pra
criação daquele cenário, né?
Eu achei genial ter uma estátua idiota lá do Deus Minhoca ali no meio. Tá bom, né? Na imaginação cabe tudo.
Talvez naquele mundo, se elas tivessem numa situação mais confortável, elas buscassem uma divindade também, né? Vai entender. E é interessante porque tu vê que mesmo naquela situação elas têm essa força, né? De imaginar um mundo melhor, de se imaginarem mais confortáveis naquele mundo, né?
Aquilo eles estavam pensando como seria aquele lugar quando era povoado.
Mas também era coisa que elas queriam, né? Isso era parte essencial da cena, né?
No fundo, elas queriam que o mundo fosse normal. Quer dizer, normal não, porque...
Normal na nossa perspectiva.
Exatamente. Fosse confortável.
Isso, confortável é a palavra. É engraçado porque elas passam naquele lugar e elas dizem, porra, quantas casas, né? Imagina quantas pessoas vivam aqui, como seria a vida dessas pessoas, né?
Mano, elas falam, tipo, pô, devia viver mais 1.000 pessoas aqui. 1.000 pessoas devia viver em um prédio, tá ligado?
Deve ter vivido milhões de pessoas ali.
Cara,
é um número
daquele...
absurdo, elas não conseguem nem conceber, né?
E aquilo ali é muito mais do que um prédio, né? Tu nem vê o chão daquela porra, né?
Aquilo lá é uma porra de um bairro... De uma porção inteira da cidade só com construções residenciais daquele tipo.
Essa parte da arquitetura até faz um paralelo, talvez não proposital, mas existente, dessa parte do mundo com a parte onde é que elas vão depois, onde é que elas até brincam lá do Genga Gangue de Pedra, em que as casas são suspensas e são, obviamente, muito mais afastadas. Obviamente, moravam muito menos pessoas ali, né? E isso até instiga a nossa curiosidade, assim como instiga a delas, né? Instiga a curiosidade delas em pensar como seria antes, acaba instigando a nossa em tentar entender por que, que aquelas casas estavam suspensas, né?
Bom, na minha opinião, eu escrevi esse artigo, conversei, eu sempre falo, pra mim aquilo lá era casa de rico. A gente tá falando de um futuro mais de um milênio distante. Eu acho que aí deu tempo deles inventarem carros voadores, então eles estão vivendo. Quem é muito rico tem um carro voador e tá vivendo que nem os Jetsons lá no céu. É isso.
Não, na real, pra mim, na minha opinião, eu acho que até posso considerar um fato, é que a humanidade, por um breve período entre esse e o nosso, teve uma evolução que depois retrocedeu, né? Que os humanos evoluíram para os famosos homens macacos e eles subiam nas casas dos postes.
Ok, teoria do planeta dos macacos, tá?
Faz sentido.
É a mesma coisa.
Eles gostavam de subir nas coisas. Pode ser as duas. Pode ser a casa da elite dos homens macacos.
Né? Macacos muito ricos foram morar lá em
macacos cima. Muito ricos. Mas falando sério, eu acho até que o anime, sem que... Eu não sei se sem querer... Não dá pra saber o que é proposital nesse anime ou não. Isso é...
E aí, isso ainda até... mais nesse episódio, né? Nesse episódio, o que é real isso, e o que não é. Sei lá.
Isso até é bastante bonito do anime, né? É bonito tu sentir mais do que pensar tanto sobre. Mas eu acho que ele constrói até uma base sólida pra dizer que ali seria um caso de gente rica. Porque aquele mundo é um mundo de camadas. Então, tipo, exatamente. Se alguém quisesse, e pelo visto, quanto mais alta a camada, mais preservado tá o mundo, né? Tanto é que elas encontram água corrente, elas encontram energia elétrica no lugar onde elas estão e tal. E elas subiram, acabaram de subir uma camada, né?
Uhum.
Então, provavelmente o pessoal da elite, pra mimetizar o pessoal das camadas mais acima, colocava a casa deles mais acima, né?
Uhum.
Que é uma prática que até hoje acontece. Tu pega o pessoal da classe média e classe média alta, principalmente as pessoas que se preocupam em ostentar, né? Famosa ostentação. Elas buscam coisas do pessoal nobre, do pessoal mais privilegiado, das classes altíssimas, né?
O pessoal que mora em Hollywood, né? Daquele lugar lá que tem a placa em si.
Exato.
Os macacos muito ricos que moram na placa de Hollywood. É.
Mas pela minha interpretação foi isso mesmo. Totalmente inútil ao episódio, mas era uma reflexão inevitável, né?
Sim.
Porque fazia parte da construção de mundo, né?
E depois disso o anime terminou com uma sketch que a música, né, foi só... Aquilo lá não foi história, né, foi só poesia mesmo. Literalmente, só porque é bonito, só porque é legal. Mas teve... A parte interessante mesmo disso foi mostrar como, mesmo naquele mundo, mesmo no fim do mundo, ainda tem beleza, né, você ainda consegue produzir beleza.
Eu acho até que existe algum sentido poético nessa parte, porque no final da parte da música, a Yuri pergunta pra Tito, o mundo sempre foi assim? E a Tito, ela dá uma pausa e responde, sim.
Sim.
Uhum. Na nossa perspectiva é estranho.
Não faz o menor sentido, né?
Não, o mundo nunca foi assim. O mundo nem perto. O mundo não chegou nem perto de ser assim um dia.
Pois é.
Na perspectiva delas também não é... muito, é um pouco mais certo, porque elas não têm uma visão de mundo muito ampla. Elas sabem que algumas coisas deixaram de existir, mas tipo, tu não sabe nem se elas têm conhecimento de que não existiam essas camadas antes.
Sim,
sabe?
Talvez muitas... pra ela seja natural, né, que a humanidade sempre viveu em camadas, né? Sei lá.
É, talvez pra ela a base da sociedade sempre foi a mesma, só que algumas coisas mudaram por decorrência de alguns eventos. Então, tipo, pra elas talvez faça sentido essa resposta, mas o que mais faz sentido essa resposta é pra uma mensagem que tem esse momento, né? Porque eu acho que dá pra falar mensagem, já que a gente já tá falando de poesia, eu acho que dá pra gente falar mensagem.
Uhum.
Porque é isso, tipo, em qualquer lugar do mundo, sabe? Em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer situação, a gente sempre vai buscar ter prazeres, a gente sempre vai buscar se distrair, se divertir.
Sim.
E a gente sempre vai ter a arte, sabe? A arte, a música é uma expressão natural do ser humano. Ela não existe porque a gente tá em 2017, ela não existe porque a gente tá na época da música clássica, ela existe porque ela é uma... É,
provavelmente uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade.
E ela é uma experiência sensorial natural a gente, né? E assim como
assim
muitas
como
das coisas...
Elas, né? É chuva. Elas simplesmente ordenaram o som da chuva.
E assim como os outros prazeres também sempre foram naturais, sabe? Tipo, talvez o mundo não tenha sido daquele jeito, mas tipo, o viver sempre foi viver em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. E eu acho que ele faz um ponto muito legal sobre isso, nesse final de episódio. E é um momento lindo, né? É um momento onde tu tem a música que inicia de forma diegética. No caso, diegese é um mundo fictício, né? Então, a música, ela tá dentro daquele mundo, ela faz parte daquele mundo. E ela vai partindo pra uma música não diegética, partindo pra ser uma trilha sonora externa ao mundo. E isso meio que faz a gente entender qual que é a visão delas daquela música, né?
Porra nenhuma que ele está falando porque não tinha legenda.
Não, mas o que eu quero dizer é assim, ó. Pelo que eu entendi, mais uma vez, foi um momento mais poético, né? É difícil dizer o que realmente queria dizer aquele momento. Mas pelo que eu entendi, tipo, é a gente vendo como é que elas escutam aqueles sons. Porque aqueles sons não eram tão ordenados, né? Eles eram sons bem aleatórios que dependiam da chuva. E eram dezenas de sons. Mas pra elas, se tornou uma experiência sensorial, já que elas nunca viram música e tal. E eu acho que essa gradação dos sons aleatórios para uma música é a gente entendendo como elas experienciaram aqueles sons que mais ou menos ordenados, né? Meu Deus, que episódio magnífico.
Ou seja, esse episódio de Girls Last Tour, eu já achei que foi bastante parecido com... Talvez não tanto... Não, muita coisa, embora diferente, mas assim, em espírito, no mínimo, ele foi muito parecido com o episódio do...
Fotógrafo.
Cartógrafo. Ele gosta de tirar fotos, mas ele é um cartógrafo, né? O trabalho dele é desenhar mapas. É, elas encontraram alguém que tem um desejo de criar alguma coisa. Elas ajudaram essa pessoa. Essa pessoa ajudou elas em troca, deu um recurso que elas precisavam, né? O cartógrafo lá, além de levar elas até subir, ele também levou elas até onde tinha combustível. Combustível é a coisa que elas precisam.
Mais importante, levou ela a batata.
Eu li no Reddit, né? Tava o primeiro comentário lá com mais likes, né? Potatoes into potatoes. É, ela deu batata pras batatas. É o melhor comentário sobre o episódio. E disse pra elas onde ter mais batatas também, né? Enfim. E os dois também, tanto era na Cagal ou na Casal, o nome do cara, enfim. Ele perdeu os mapas.
Ela
fracassou no voo.
Uhum. E os dois têm o mesmo arco dramático, né? Tipo, os dois aprendem a se desligar, se relaxarem mesmo.
E foi a Yuri que, assim, no episódio do Nakazawa, ela conversa com ele, fala, não, você tem que continuar vivendo, você só tem que continuar vivendo, tá bom. E nesse episódio, não, ela foi mais, foi ela também, mas tipo, ela não conversou diretamente com a Iti, porque a gente tava lá caindo longe, né?
Mas ela invocou o tema, digamos assim.
Ele invocou o tema, exatamente. Eu acho que ela se conformou com o desespero já, né?
Eu acho que os episódios, eles são semelhantes de uma forma que prejudica os dois, né? Infelizmente. Aí já é um ponto um pouco negativo. Eu acho que eles acabam se repetindo um pouco nesse episódio 6.
Mas assim, é que eu acho que eles se repetem muito tematicamente, mas...
Mas o drama da personagem também, né? É a mesma coisa.
Assim, como os episódios são em si bastante diferentes, né? Elas vão lá morar com ela, ajudar ela a construir. É uma coisa bem diferente de... elas vão continuar andando por aí. Antes do final, eu não tinha visto que ia dar na mesma coisa. Ela caiu do avião, que deu... ok, foi igual. Foi a mesma coisa. Eu nem tinha me ligado ali.
Então, eu ia chegar nesse ponto. Porque, tipo, eu acho que eles são parecidos de uma forma que não é legal eles serem tão parecidos, né? Mas, ainda assim, são episódios que cada um tem as suas próprias qualidades, os seus próprios, talvez, problemas. Eu acho que esse episódio teve até mais problemas que o outro, mas também teve mais qualidades que o outro. Então...
eu acho... Por exemplo, esse episódio teve muita cena de... vamos ver elas construindo o avião. Não acontece nada, só fica cortando de uma cena pra outra. Estamos construindo o avião, né? Coisa mais impediante de assistir.
Eu sei que é um negócio bobo demais, mas eu acho que vocês vão concordar que poderia ser melhor. E se poderia ser melhor, eu acho que... É que, tipo, eles usam a mesma música pra mostrar essa montagem delas continuar fazendo alguma coisa, né? Tipo, tinha música pra elas continuarem andando até chegar no templo, no episódio que elas vão pro templo, e agora usam pra elas montando o avião, né? Eu acho que o impacto da música vai ficando um pouco genérico, principalmente porque o impacto dessa música, a primeira vez que foi usada, foi muito bom.
E agora ela perdeu o significado, né?
É porque ela tinha um significado estrito, já que ela tinha sido usada só numa cena, né? Então, se ela tivesse continuado sendo usada só naquela cena...
E uma cena com um tipo de significado, né? Agora é uma cena totalmente diferente. Se essa cena tivesse sido usada no episódio do Nakazawa, seria outra coisa. Seria o mesmo tipo de sensação, pelo menos.
É, delas continuarem andando, né? É, mas eu acho que a música tinha se ligado muito àquela cena. Eu realmente queria que ficasse ligada, continuado ligada àquela cena, né? Porque enquanto elas vão usando, o impacto dela vai se diluindo. Mas é assim, tu sente isso, só se torna apto a sentir isso porque a música é muito boa, tá ligado? E tu não tem como esquecer essa música justamente porque ela é muito boa. Sim. Então, tu só tem como reclamar por ser bom demais. É basicamente isso que a gente tá falando. Sim. Mas, de fato, eu acho que essa montagenzinha foi um pouco genérica, maçante, poderia ter sido bem melhor. Eu acho que o episódio, ele perde um pouco em convencer de que o voo é realmente majestoso, sabe? Eu acho que não pareceu tão majestoso, principalmente porque...
Eu não sei se ele quis parecer majestoso, acho que o voo serviu mais pra mostrar a grandeza do lugar. A gente já sabia que elas estavam subindo plataformas, o lugar era grande e tal, mas a visão do voo, do avião, né, aquela visão geral que a gente tem quando o avião tá lá no céu, vários andares pra baixo, a gente não tinha noção que era tão alto assim, que era tão grandioso o lugar.
É claro, dava pra imaginar, mas é a primeira vez que a gente vê.
Então, o que eu absorvi do voo foi isso, não achei que o voo em si fosse grandioso.
Mas tu tem elas se admirando com aquele voo, né, até porque é algo que não tinha como elas verem em outra situação, sabe, era a última vez, e tu tem até uma certa expectativa que ela cria na cena anterior. Putz, esse é o último voo da humanidade. Sim. Provavelmente. Então...
Porque eu não tenho nada dá certo nessa porra. Só continue vivendo. É o que dá pra fazer.
Então eu acho que... eu acho que faltou ser... Se não faltou ser um pouco mais majestoso, poderia simplesmente ser menos bizarro. Porque a movimentação do avião é estranha. Eu acho que o modelo não, não... O modelo que eles usaram pra fazer aquele avião não ajudou muito.
Ah, tipo, foi legal.
Sim. Não, então. Eu vou deixar pra falar disso quando eu for falar das coisas boas do episódio.
Okay.
Porque eu tenho mais um problema. O último problema que eu tenho com esse episódio é que eu não gosto de como... E aqui talvez nem seja problema do episódio. Tudo que eu falei agora eu realmente acho que é problema do episódio. Mas aqui talvez seja um negócio estritamente pessoal, meu. Eu, como um cara que eu acho que eu sou um niilista, então eu já pensei muito sobre esse assunto, então talvez esse seja o problema. Por isso que eu tô enxergando esse problema nesse episódio. Mas eu não gosto de como o tema do episódio é colocado na boca da Yuri. Porque da forma que ela fala, não parece que é um tema onde a pessoa se sente mais relaxada, se sente menos pressionada por si mesma. Parece um tema meio derrotista até, sabe? Principalmente pela situação onde elas estavam, onde o carro delas tinha quebrado, e tipo, se elas não resolvessem, elas morreriam, sabe? E aí ela fala...
Ali deitada ali. Se você não me ajudar, se a gente ficar presa aqui, a gente tá ferrada.
E ela chega e fala: ah, relaxa, pode ficar desesperado aí, não dá nada. Tipo, eu entendo. Tem coisas que dão uma amenizada nesse problema. Tipo, a Yuri, ela é meio retardada mesmo, né? Então, não se leva muito a sério o que ela diz.
Acho que ela é retardada e meio.
É, tipo, pra personagem que era o centro do episódio, que era a aviadora, esse tema serviu muito, coube muito a ela. Pra ela não foi um tema derrotista, pelo contrário, foi um peso dela que ela tira das costas, né? Então isso foi legal, isso dá uma amenizada. Mas ainda acho que na situação onde eles estavam ali, eu acho que foi um pouquinho derrotista. Eu acho que foi um pouquinho, tipo, ele pulou da linha de ah, relaxa, só vive a vida, pra ser ah, foda-se, se eu...
Se
tá tudo fodido mesmo, não vou fazer mais nada, sabe? Tipo, é uma linha muito tênue, mas é uma linha que separa um cara que vive a vida de forma relaxada pra, sei lá, um depressivo, tá ligado? Então, é tênue, mas é bem importante que saiba se estabelecer a linha.
Mas a hora que você contextualiza que é a Yuri falando isso, e que a Yuri tem a Tito junto com ela, que é a pessoa que
não desiste, né?
Que não desiste, né? A mensagem se torna mais compreensível, eu acho.
Sim, sim. E eu acho que a mensagem, é como eu falei, só a mensagem, a fala da Yuri em si, só isso que me importa. Mas naquele contexto do carro quebrado e tal. Em todo o resto do episódio, eu achei fantástico. E aqui até onde eu acho que esse episódio acerta bem mais do que o episódio do cartógrafo, porque o episódio do cartógrafo é um episódio mais tranquilo, é um episódio onde a gente ainda tá conhecendo o mundo, tá aprendendo, tá entendendo
entendendo como é que elas sobrevivem e tal. Porque esse episódio, a construção do plot twist dele é muito forte, né? Porque ele é um episódio inteiro, e aí entra aquela questão do ritmo que a gente vem falando sobre esse anime há muito tempo. A construção do episódio, ele em momento algum, ele te lembra desse tema, né? É uma frase no começo, essa frase dela, relaxa e fica desesperada aí, não dá nada. E uma frase no final, que ela repete isso de novo. Mas de resto...
cantando, ela cantando foi genial.
E é legal dela cantando, né? Porque, tipo, o episódio anterior foi de música. E o episódio anterior foi de música, faz sentido.
Ela cantando alegre, desespero.
Mas todo o episódio, toda a estrutura do episódio é criando a expectativa pra aquele momento do voo. Tu cria expectativa, tu dá ainda um incremento dizendo, putz, o último voo da humanidade, galera. É isso aí. Vamos ver como é que vai ser. E quando desaba, é uma cena bem impactante, né? A música cresce.
A Tita quer mais pé no chão, né? Ela literalmente cede ao desespero, né? Ela cai de joelhos ali no chão. E aí o Yuri continua olhando, né? Fala, ah, não, tá tudo bem, olha lá.
Mas é uma cena que quebra, realmente. Eu tive uma parada cardíaca nessa cena. Quando o avião não, cai...
Por algum motivo, eu não sei, talvez eu já tivesse conformado com o desespero. Não é que eu achei que ela fosse sobreviver ali. Eu só pensei que, deu certo ou deu errado, ok, né? Em parte, talvez eu não me importasse o suficiente com a Haiti, porque a cara de tédio e sono dela o tempo inteiro não me conquistou.
Mas a cena em si, tu reconhece que é impactante, né? Tipo, a música para do nada e tu vê aquele avião caindo. Sim. E, tipo, é a primeira vez que tu tem essa conexão, esse contato com uma possível morte. Então, é um choque. Sim. É uma quebra de paradigma do anime. E eu me senti como a Tito naquele momento. Eu me senti caindo de joelho e, tipo, meu Deus.
Acho que eu fui mais a Yuri mesmo.
E, tipo, toda essa construção estrutural, ela é perfeita pra mensagem que é, relaxa aí, não dá nada. Acontece. Mas é isso, né, cara? Tipo, aquela personagem, ela viveu a vida pra aquilo. E quando quebrou, ela não tinha outra opção. Ela vai descer e, como as próprias personagens falam, vai viver, vai encontrar uma forma pra viver. É? Então foi.
Tomara, né? Porque a gente sabe que não é fácil viver nesse mundo. Mas, enfim.
Mas é uma. Tipo, ela relaxa, se acalma. E
uma coisa que é quase certeza é que ela não vai conseguir construir outro avião de novo. É isso.
É. Na verdade, o que é mais certeza ainda é que ela vai demorar pra cair. Vai demorar. Meu Deus, ela vai demorar. Puta, rapaz, que pariu. Assim, quando que saiu esse anime? Foi no sábado? A gente tá na quarta-feira? Ela ainda tá caindo.
Ela vai morrer de fome enquanto tá caindo.
A Yuri mesmo falou, se ela continuar caindo muito, ela pode chegar no primeiro nível. O quão longe deve ser o primeiro nível, né?
Agora, uma reclamação totalmente à toa. Aquele tipo de paraquedas, daquele formato, ela deveria ser capaz de manobrar ele. Né? Assim, não que ela possa
nem soubesse,
Talvez ela, assim, não que ela possa ir pra qualquer lugar, mas ela pode manipular ele um pouquinho.
Sim,
ela
sim,
não,
sim.
Ela não vai
mas não necessariamente ela sabia fazer, talvez tivesse até conhecimento, e mesmo se tivesse conhecimento, não teria prática. E também, provavelmente ela nem queria manobrar ele, né? Então...
Bom, naquele momento, isso com certeza nem passou pela cabeça dela. Ela só... Ok, tô caindo, foda-se.
Deixa eu aqui, pelo amor de Deus, deixa eu relaxar, sai. Quebra esse avião logo.
Construí meu avião, eu voei, ele caiu, ok.
Pra mim, a estrutura do episódio, puta merda, foi muito, muito, muito bem feito. Tem seus problemas, acho que é o episódio que teve mais baixos, assim, mas também o episódio é excelente.
Um episódio de altos e baixos é uma definição, né? Por episódio que um avião decola e cai.
Sim.
É isso aí, galera. Ficou grande pra caralho, como a gente disse que ia ficar.
A semana passada a gente avisou. Bom. Mas é isso aí, espero que tenham gostado, porque eu gostei das discussões, sinceramente. Também. Acho que já tá na hora de cortar, né? Aí, falou, galera.
Tchau, tchau.
Tchau.